Tamara Sadek, bom dia.
Oi, Gesiel, muito bom dia. Bom dia a todos que estão com a gente.
Samara, gostaria que você começasse falando sobre uma ação criminosa no Paraná, assim, muito violenta e que deixou assustados os paranaenses. Conta um pouquinho mais sobre isso.
Pois é, Gesiel, o Portal G1 traz esse destaque. Mais de 30 criminosos com armamento pesado tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores em Guarapuava, uma cidade que na região central do Paraná, durante a noite de ontem e a madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, dois policiais e um morador ficaram feridos. Os assaltantes fizeram moradores reféns, fecharam os acessos da cidade. Pelo menos 7 veículos blindados foram usados nessa ação, segundo a polícia. E testemunhas disseram ainda que os criminosos colocaram fogo em dois veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar para dificultar a ação dos agentes de segurança. E por volta de hoje, ainda 5h45 da manhã, a Polícia Militar informou que os criminosos conseguiram fugir rumo ao interior do estado. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que os acessos da BR-277 foram liberados porque lá haviam dois caminhões incendiados, né, que foram usados justamente para bloquear esse trecho da rodovia. A PM informou também que montou um cerco na zona rural para localizar os assaltantes, onde houve confronto armado. Nessa região também há explosivos, nessa região, e o local foi isolado. O esquadrão antibombas de Curitiba foi acionado. O Ministério da Justiça também anunciou que está enviando reforços da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal para o Paraná. Lembrando, Gesiel, que esse tipo de crime ele vem acontecendo desde 2018 e é chamado de o novo cangaço, né? Formada aí por quadrilhas especializadas. Então, nós já tivemos em Araçatuba, em São Paulo, em agosto do ano passado, Criciúma, em Santa Catarina também, e Cametá, no Pará. Os mesmos tipos de ação, o mesmo tipo de ação, né? Usando armas muito pesadas, aterrorizando a população, fazendo a população de refém, de escudo, ações muito violentas e preocupantes, geralmente em cidades de pequeno e médio porte.
É, como diz a polícia, o mesmo modus operandi, né? Da mesma forma que eles fizeram lá em Araçatuba, em Criciúma, em outros locais no Pará também, aconteceu agora no interior do Paraná também. Bom, polícia continua investigando. Samara Sadek, vamos falar agora sobre pandemia. Ontem o ministro da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária nacional. Muita gente tem perguntado: é o fim da pandemia? Não é o fim da pandemia? O que é que significa esse fim da emergência sanitária nacional da Covid-19, Samara Sadek?
Vamos lá então, Gisele. Essa decisão de fim da emergência sanitária, ela marca o fim daquelas medidas impostas ainda no início da pandemia, há 2 anos. Mas não é a determinação ou o decreto do fim da pandemia em si, porque isso é de responsabilidade da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E a OMS ainda não reavaliou essa situação de emergência internacional. Não há um prazo para isso. Mas cada país pode decidir sobre a situação local, com base na situação epidemiológica do seu território. Lembrando, né, Gisele, que internacionalmente a pandemia ainda traz preocupações, porque a China hoje, por exemplo, vive o seu pior surto de Covid, com um confinamento severo que afeta hoje 25 milhões de pessoas. Então, por isso, né, no caso da OMS, a visão é mundial. Então, esse estado de pandemia não foi revisto ainda. Agora, no Brasil, a gente já puxando aqui o gancho para os números que a gente tem, nós estamos há 52 dias com tendência de queda no gráfico de média móvel de mortes, por exemplo. Então, a gente está com uma média hoje de 100 mortes. Foram 100 mortes diárias na última semana, uma média que caiu 49% comparando com 2 semanas atrás, e uma queda também de 34% na média de casos, comparando com 2 semanas atrás. Então, você está numa média aí de 14 mil, mais ou menos, 14.272 casos. Só vou fazer a ressalva porque esses números, né, Gisele, vêm ainda no meio desse feriado prolongado, né, que a gente sabe que os números são menores. Mas, de qualquer forma, há uma tendência de queda há muitas semanas, né, já 52
Verdade.
dias, no caso da média móvel de morte. Então, essa situação do nosso caso aqui fez com que o ministro Marcelo Queiroga anunciasse esse fim do estado de emergência sanitário. O que significa isso é que ele falou que vai nos próximos dias, soltar algumas normas, né, um ato normativo para explicar detalhadamente, porque uma das coisas afetadas, por exemplo, é a compra de medicamentos sem licitação, né, o que foi permitido por emergencialmente, obviamente, né, para facilitar o combate à pandemia. Então, essa, por exemplo, é uma das medidas que vai ter que ser visto. Pelos cálculos do Ministério da Saúde, Gisele, são mais de 2.000 normas que devem cair em todo o país com essa possibilidade, como, por exemplo, essa questão da licitação, né?
Ok, então, vamos acompanhar nos próximos dias aí os desdobramentos dessa notícia que o ministro deu ontem em cadeia nacional sobre o fim da emergência sanitária por conta da Covid-19. Samara Sadek, muito obrigado pelas informações e pelos esclarecimentos. Amanhã estaremos de volta. Um grande abraço, amiga.
Bom dia, Gisele. Bom dia a todos e até amanhã.